todas. Inicialmente eu quero pedir desculpa por não estar no momento da mesa de abertura. Nosso governador está em missão oficial. E hoje, além das minhas agendas, eu tenho que cumprir as dele também. Por isso o motivo da nossa correria. Mas eu não poderia deixar de passar aqui, principalmente no exercício do cargo de governadora, para dar a essa pauta a visibilidade que ela precisa de ter. Para dar a essas ações, como foi explicada aqui pela nossa juíza, tudo que cada um está fazendo. Tem muita coisa boa sendo feita. Mas isso precisa de ser enxergado. As nossas mulheres precisam de compreender o tamanho da nossa rede de proteção e aquilo que nós ainda precisamos de avançar. Então, quero aqui cumprimentar a minha secretária de Estado, querida Elvia, falar da importância dessa pasta abraçar esse programa que a Maria da Penha vai às escolas. Mas abraçar com as portas abertas mesmo, com missão, porque a percepção da violência, como disse aqui a nossa querida doutora Cabiziani, ela ainda num país tão machista como o nosso, ela passa às vezes despercebida, ela é suave, ela começa com a violência na fala, no comportamento, em relacionamento abusivo e termina em feminicídio. E é isso que nós estamos vivendo. Quero cumprimentar aqui a querida secretária da mulher, querida amiga Gisele, que tem feito um trabalho belíssimo, a doutora Fabriciane, que já cumprimentei, a doutora Antônia, que é a nossa querida defensora pública, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fui lá conhecer o projeto da defensoria. Eles ampliaram o núcleo, criaram um número próprio para que as mulheres façam a denúncia. E além do acolhimento, hoje tem exames, parcerias. Então, eu fiquei encantada no dia que eu fui na defensoria, uma vez por mês. Parabéns, viu, doutora Antônia. Quero aqui também cumprimentar a doutora Lisa Elaine, que já tive com ela várias vezes também, a nossa promotora aqui de Justiça do Ministério Público. A Vera Lúcia, também subsecretária de Educação. E aqui cumprimentar, por último, o nosso He for She, nosso homem aqui por elas. A nossa cota de hoje, gente, essa manhã, nosso querido presidente. E é importante você estar aqui, Wellington, como disse aqui a Fabriziane, política pública para as mulheres, ela precisa de recursos, sim. Ela precisa de ter recurso, desde como foi aprovado aqui nessa casa o recurso para os órfãos do feminicídio. Primeiro estado que aprova e passa essa distribuição de renda direta, e é necessária, porque eu sempre falo nas minhas palestras, o crime do feminicídio, ele é um crime continuado. Ele não acaba na cena do crime. Nós temos famílias que ficam completamente desestruturadas, abaladas. E aqui no Distrito Federal, o perfil são de mulheres, geralmente de 2 a 3 filhos. Muitas dessas crianças com as avós, com as tias, passando necessidade. Então, eu quero te agradecer, Wellington, que em menos de 10 dias essa casa aprovou a lei que o governador Ibanez mandou para cá. Nós teremos a honra de sancionar e a nossa secretária da Mulher de regulamentar. Quero dizer algo que tenho vivido assim, muito próximo, com amigas muito próximas. É engraçado porque a gente fala tanto sobre violência, a gente discute sobre isso, mas às vezes nós temos uma colega de trabalho vivendo um ciclo de violência e ela não se percebe disso. Ela acha que aquilo é amor. Posse não é amor, gente. Deixa eu ver seu celular, me dê a senha do seu celular. Gente, isso não é amor. Isso é invasão de privacidade. Como as nossas escolas, as nossas meninas hoje, elas vivem um ataque cibernético de violência de gênero. Muitas das ocorrências que as nossas delegacias recebem, as meninas estão ameaçadas com nudes na mão dos meninos. É um absurdo o que nós estamos vivendo. Me mandam nudes, isso é uma prova de amor. Isso tem que ser falado, é um tabu que tem que ser tocado dentro das escolas. Nudes não é prova de amor. Nudes é invasão de privacidade. O formato como nós temos vivido. Muitas dessas meninas têm medo de fazer ocorrência porque o agressor tem nudes. Nós temos que entrar em pautas que às vezes a gente não quer discutir, que a gente acha que, nossa, mas isso é tão pesado.
é pesado. Nós temos perdido aqui um agente da DEAN 2. Tem coisa mais dolorosa para o Estado do que isso? O agressor tem entrado dentro da casa da nossa policial. E algo que para mim está muito latente, em todos esses casos que eu tenho estudado, entrado nos boletins de ocorrência. Primeiro, a medida protetiva, sem que a mulher tenha consciência que ela não pode se aproximar do agressor. O perdão, o achar que ele não vai tomar aquela atitude, que ele não irá fazer aquilo com ela. Muitas das mulheres que nós perdemos, elas tinham essa certeza. Ah, não, a medida protetiva está aqui, a justiça já deu, mas eu vou falar com ele, ele quer falar comigo. Ele quer discutir alguma coisa comigo. A medida protetiva, ela é clara, que você não pode aproximar 300 metros, que não pode frequentar os mesmos lugares, que não pode falar com testemunha, que não pode falar com um amigo. E o agressor começa a burlar. E a vítima acaba por um amor que a gente precisa de discutir com as mulheres. Amar é cuidar, amar é respeitar, amar é deixar a mulher ter a sua independência financeira, é querer que ela trabalhe, é apoiá-la na sua independência. Isso que é amor. Amor não é posse. E nós estamos vivendo esse momento de doença na nossa sociedade. E a mulher, muitas vezes, ela faz o registro de ocorrência nas nossas delegacias e depois tem o pós, e o sentimento de culpa. Ai, meu Deus. Ele só me sufocou e agora vai ter que responder um processo. Olha só, é isso que nós temos que falar com as nossas mulheres, que um sufocamento para partir para um feminicídio é isso aqui. É um pouco, às vezes, de álcool, de droga, um pouco de raiva e de desamor, desamor. Eu venho de um movimento de mulheres que trabalham muito pelas mulheres do Brasil, fui coordenadora da bancada feminina, deixamos leis estratégicas para o Brasil, como a lei que, inclusive, eu cheguei aqui vendo a palestra da doutora Fabrizinha. Está muito fácil, viu, de você fazer. Você já tem um modelo pronto. Nós criamos uma lei que já foi sancionada e nós vamos regulamentar ela aqui. Eva. Te cobro essa semana para você me entregar até sexta-feira a regulamentação da lei de uma semana de combate à violência à mulher dentro das escolas. É a lei, vou te dar para você já anotar, a lei federal. Você já vou já te cobrar, aproveitar que eu estou no cargo mesmo. Lei 14.164, de 10 de julho de 2021. Fica instituída a Semana de Combate à Violência contra a Mulher a ser realizada anualmente em todas as escolas do Brasil. Nós precisamos de regulamentar isso. Já imaginou uma criança desde pequena sendo educada diferente? Nós vamos ter os nossas crianças educando os pais, os tios, os avós. E você tem rede pronta, você tem programas prontos para treinar, capacitar, botar a nossa mão de obra, que a maioria das nossas da mão de obra da educação são de mulheres. E quantas dessas mulheres da educação que sofrem violência? Eita, que pergunta doída. Quantas dessas mulheres que estão no ambiente de trabalho que sofrem assédio? É difícil. Eu estava numa palestra na semana retrasada, eu falei algo assim, que realmente mexeu com as meninas e depois elas vieram conversar com a gente. As grandes mulheres que eu conheço e que eu tive a honra de estudar sobre a vida delas, porque algumas já não estão aqui, elas nunca se preocuparam com a sua reputação, e sim com o seu legado. Porque algumas eram chamadas de bruxas, outra de doida, outra de maluca, outra de histérica. Agora eles melhoraram. Nós que somos parlamentares viramos histéricas. Olha, ela é histérica. Quando você fala firme, não, ela é histérica, é louca. Mas são essas mulheres que abriram caminhos para que a gente tivesse uma lei forte como nós temos e estamos comemorando esse mês, a Lei da Maria da Penha. A lei que é consagrada para o movimento de mulheres. Está aqui o doutor Benhur, que cuida desses casos todos os dias, com a doutora Fabriciana. Todos os dias. Eu estava conversando com o PM que trabalha comigo, ele falou, olha, governadora, eu quando eu estava na rua não tinha um dia que eu não atendia uma Maria da Penha. É porque sai na mídia só a que morre. Mas a gente todo dia tem uma Maria da Penha. Se a gente sair para dar uma ronda e não tiver uma Maria da Penha, você não foi trabalhar. O Brasil ainda está muito violento. E a educação é a porta forte para essa entrada. Eu fiz essa fala com a doutora Lucilene da Saúde, os nossos médicos, a nossa equipe multidisciplinar, que também esteja treinado para perceber as características da violência. E quero deixar registrado a vergonha, muitas vezes, da mulher de falar. A vergonha. Como é que ela vai falar? Que aquele cara que ela amava, que ela passeava com ele, que frequentava o seu círculo de amizade, é o mesmo cara que tenta matá-la. É o mesmo cara que a agride todos os dias. E é por isso que teve uma foto ali que eu vi, no material aqui do TJ, várias mulheres abraçando uma mulher. É esse acolhimento de todas nós, de não julgarmos a mulher que está vivendo num ciclo de violência, de cuidar, de falar para ela, ei, você não é culpada, você é a vítima, de acolher, de não vir com o dedo apontado e falar, eu te falei que esse rapaz não prestava. Elas têm vergonha, gente. Nós estamos vivendo isso muito próximo, eu pessoalmente, por esses dias. E eu pensava que tudo que eu fosse legislar na Câmara Federal, tudo que eu fosse fazer, seria só para uma sociedade de mulheres. Não, mas às vezes você pode estar cuidando da sua própria família. E é isso, essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Prestem atenção, as companheiras de trabalho, as colegas que estão com você. E quanto maior, às vezes, o cargo, maior a vergonha da pessoa de entrar sobre esse tema. Então, quero parabenizar todos vocês que estão aqui e falar, Elvia, vamos regulamentar essa lei?
Até sexta.
Coloque o TJ junto, que já está com muita coisa avançada na lei, para eles participarem, aquilo que tiver já de bom, a Defensoria, a Câmara Distrital. Nós temos um grupo de trabalho que a Gisele fez, que ele é permanente. Mas, para finalizar, a percepção que eu tenho é que aquela mulher que tem coragem de falar uma vez e que é acolhida, ela é cuidada e ela sai do ciclo de violência. Nós vamos vencer isso, como disse aqui a nossa juíza, com sororidade. E eu aprendi muito isso na bancada federal, trabalhei com 79 mulheres. Eu brincava que eu trabalhava na faixa de Gaza, porque o Brasil é muito dividido, mas para mim aquilo eram apenas mulheres maravilhosas, cada uma com uma história de linda, de vida linda. Cada uma tinha um legado, cada uma tinha uma história, um sofrimento para chegar ali. E essa sororidade entre mulheres de espectros ideológicos totalmente diferentes conseguiram produzir a maior quantidade de leis aprovadas na Câmara, 200 leis, e 84 delas sancionadas pelas mulheres do Brasil. É isso que eu enxergo nessa manhã de hoje. Somos apenas mulheres. Deus abençoe todos vocês. Obrigado.